Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Vamos compartilhar uma palavra que eu creio que tem a ver, tem tudo a ver com a nossa vida, com o tempo que nós estamos vivendo como igreja, com o tempo que nós estamos vivendo na jornada, naquilo que Deus tem edificado. E eu quero te convidar para abrir comigo em Isaías, no capítulo 61, que é onde nós vamos meditar nesta noite. Isaías 61 é um texto que Deus tem nos dado já por alguns anos. E eu sinto um incômodo santo de sempre lembrar esse texto, para mantê-lo vivo diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, para mantê-lo ativado, por assim dizer, em nossa vida, né? Então, temos que lembrar sempre o que Deus tem nos dito, para que a gente continue vivendo esta verdade, tomando posse desta realidade, porque esse texto, especificamente, Deus tem nos dado nos últimos anos como uma palavra específica a nós. Sei que toda a palavra de Deus é para nós e é inspirada, mas Deus, Ele, tempos em tempos, nos dá palavras específicas. Essa é uma delas. Este capítulo, esta promessa, estas declarações, Deus tem nos revelado, aberto, e Deus tem cumprido isso em nossa vida. Então, Isaías capítulo 61, se você tem a sua Bíblia, são 11 versículos, vamos ler juntos, pode acompanhar, amém? Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda ao invés de cinza, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora, restaurarão cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. Haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, haveis de ter dupla honra, e em lugar de opróbrio, exultarei na vossa porção. Por isso na sua terra possuirão o dobro, terão perpétua alegria. Pois eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço o roubo e toda injustiça. Fielmente lhes darei a sua recompensa e farei com eles um pacto eterno. E a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem os reconhecerão como descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, e como o noivo que se adorna como uma grinalda, e como a noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar justiça e o louvor perante todas as nações. Amém, amados? Glória a Deus. Feche os teus olhos, vamos pedir graça de Deus sobre esta palavra. Senhor, estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus, e em tua presença, ó Deus, nos rendemos a ti para sermos ministrados por teu Espírito e por tua palavra. Queremos, ó Deus, ser tocados por tua verdade. Não somente, ó Deus, por tua verdade que carrega os princípios e valores, mas também e de uma forma específica por aquilo que o Senhor tem preparado para hoje, para esse momento, para esse tempo, para essa estação, que é como aquele pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Senhor, nosso coração, nossa vida anseia por Tua palavra, por Tua vida, porque por ela nós queremos viver e nos mover. Queremos, ó Deus, nos mover em Ti, somente em Ti, Senhor. Não em nossos caminhos, não nos nossos projetos, nem nas nossas ideias. Queremos nos mover de acordo com a direção do Teu Espírito, com a nuvem do Teu Espírito e com a ação poderosa da Tua palavra viva em nós. Porque assim vive o justo, conforme o Senhor diz em Sua palavra, pela fé na palavra viva de Deus. Por isso, nessa noite, nós voltamos todos os nossos sentidos a Ti, Senhor. E queremos estar completamente atentos em nosso coração para a vida que o Senhor quer revelar a nós. Senhor, que essa palavra se transforme em frutos, que essa palavra nos molde ainda mais na imagem de Jesus Cristo, que esta palavra faça diferença em nosso caminho, em nossa jornada, Pai. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da nossa vida, das nossas ações, da nossa comunhão, hoje e sempre. Nós cremos, recebemos com alegria e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês, baseado nesta palavra de Isaías 61, 5 unções para uma geração de servos. 5 unções. Essas unções eu creio que são liberadas ou estão sendo liberadas neste tempo sobre a nossa vida. Então fique atento no teu espírito, porque na medida que o Espírito Santo vai te mostrando, vai te revelando, receba, tome posse, abrace, agarre, capture. Enfim, fala para o seu vizinho, não deixa passar o que Deus quer transmitir para você nessa noite. Porque às vezes as coisas do Espírito são assim, né? Tá, Deus libera algo, se a gente estiver meio distraído, a gente ou deixa passar, ou a gente considera, de repente, algo comum, corriqueiro. Mas quando a gente está atento no Espírito, Deus libera uma coisa e a gente agarra, a gente captura, nós tomamos posse e essa palavra explode em nossa vida e nos transforma e nos leva além na vontade do Senhor. Então, eu creio que o Senhor tem para nós aqui, para nós como igreja, neste tempo, 5 unções para aqueles que têm o coração de servo, para aqueles que fizeram a decisão de servir a Deus. Servir a Deus. Esse texto de Isaías é muito interessante, porque ele começa falando de tudo que aconteceu em Jesus e daquilo que acontece em nossa vida. Essa profecia de Isaías, ela foi cumprida completamente em Jesus Cristo, porque centenas de anos depois desta profecia ter sido liberada por Isaías, Jesus, ele toma o rolo do livro, isso está escrito lá em Lucas no capítulo 4, e ele lê esta palavra diante das pessoas na sinagoga, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele lê estas palavras de Isaías e ele fecha o rolo do livro e diz para aquelas pessoas: hoje esta escritura se cumpriu. Quer dizer, tudo que Isaías tinha falado se cumpriu na vida de Jesus. Jesus foi ungido para pregar boas novas aos mansos, para restaurar os contristes de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor, consolar os tristes, os que choram em Sião. Então Jesus disse: eu vim para transformar a vida das pessoas, eu vim para trazer a salvação, eu vim para trazer o reino. Isso se cumpriu na vida de Jesus, ele ministrou o reino de Deus, as pessoas foram transformadas, mas esta mesma palavra, ela continua se cumprindo agora através da igreja. Então essa palavra não terminou com Jesus, ela continua com o corpo de Cristo. Nós somos os carregadores desta profecia, ela continua se cumprindo, assim como nós fomos alcançados. Nós fomos salvos, nós fomos libertos e nós fomos curados. Amém? Já foi curado na sua alma, nas suas emoções, no seu corpo físico, foi liberto do inimigo. Quantos aqui já foram salvos e libertos? Você pode dizer, eu sou livre em Cristo hoje. Aleluia! Glória a Deus! Então tem tudo a ver com a gente, essa é a nossa realidade. Esse texto começa falando daquilo que acontece na vida de alguém que é alcançado pelo reino de Deus. A pessoa recebe a palavra de Deus, ela recebe salvação, depois de salvação ela recebe libertação, depois de libertação ela recebe cura, Muitas vezes isso é um processo, não é apenas um evento. A salvação é um momento, é um evento, mas segue-se um processo de restauração, de cura, de transformação, e o Senhor tem feito isso. Mas chega um momento da vida de todo cristão que é um divisor de águas. É aquele momento em que a pessoa que está salva, a pessoa que já foi liberta, muitos tinham tantos grilhões nas trevas e tantos envolvimentos, mas Deus quebrou todo jugo, removeu todo jugo. A pessoa já foi curada nas suas emoções, cura interior, já passou por alguns processos. Então, tudo aquilo que ela precisava desesperadamente, anteriormente, ela já recebeu agora. Agora já tem salvação, já tem cura, já tem libertação e foi abençoada. E aí chega esse momento que é o momento de decisão, é o divisor de águas. Qual é esse momento? É o momento em que a pessoa decide continuar no reino de Deus, sendo um instrumento para Deus, sendo um servo de Deus, ou uma serva, sendo discípulo de Jesus, voltado para servir, porque Jesus veio para servir, ou a pessoa vai continuar aquela vida com Deus, mas ainda uma vida voltada para si mesmo. Então ela já conseguiu o básico, digamos assim, já foi salva, liberta, curada, e a vida já está equilibrada, mas ela vai continuar vivendo para si mesmo, pensando em si, buscando coisas para si, buscando seus planos, buscando aquilo que ela tem como plano para a sua vida, e aí toda a vida fica voltada para si mesmo, e até o relacionamento com Deus também é orientado nesse sentido, para aquilo que eu preciso, para aquilo que eu quero. Então aquelas pessoas estão sempre buscando a Deus, para receber um pouquinho mais, para receber um pouquinho mais, para conhecer um pouco mais, e para alcançar um pouco mais, para conquistar um pouco mais, mas tudo voltado para si mesmo. Ela não tomou ainda a decisão de ser servo. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que a nossa vida vai chegar num ponto, que é um divisor de águas. Com aquele ponto que eu sou salvo, eu já fui liberto, eu fui restaurado, e aí eu tenho que decidir dali para frente, se eu vou viver para mim mesmo ou se eu vou viver para servir a Deus. Quantos querem viver para servir a Deus? Amém. Então, estas unções que eu vou falar aqui são para os servos. Amém? Importante dizer isso no começo, porque senão alguns não vão entender muito bem e falar, isso aí é para mim. Depende. Essas unções... Eu chamei essa palavra aqui de 5 unções para uma geração de servos. Então, isso que Deus preparou é justamente para estes que têm feito uma decisão na vida de servir a Deus com aquilo que são,
com aquilo que têm, da maneira que podem, da forma que podem, mas eles entendem que o princípio fundamental da vida é: eu sou servo de Deus e eu existo para a glória dele, e tudo que existe em minha vida é apenas mordomia, ou seja, eu sou mordomo das coisas do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando a pessoa tem essa decisão, certamente Deus vai criar um panorama, Deus vai criar um ambiente, Deus vai criar condições dela de fato servir plenamente a Deus, né? E essas condições estão aqui nesse texto. Então, cinco unções para aqueles que têm o coração de servo, ou cinco unções para geração, uma geração de servos. A primeira unção eu estou chamando de a unção do restaurador. Fala assim para o seu vizinho: se você tem um coração de servo, você vai receber a unção do restaurador. Amém? Essa unção é muito legal. Baseado em quê? No versículo 4. Se você voltar para a sua palavra aí, você vai ver. Eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora e restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. Essa profecia, até o verso 3, como eu falei, é a pessoa recebendo uma transformação na vida dela. Mas agora, no verso 4, Deus já está usando estes que foram restaurados como instrumentos dele. E é uma palavra muito específica. Deus diz assim: eu vou tornar estes que foram transformados em restauradores. Restauradores. E o que, que significa esta unção de restaurador? Primeira coisa é que você recebe uma capacidade de edificação. Você recebe uma graça de Deus para tocar a vida das pessoas. Porque quando a Bíblia fala de restaurar, restaurar cidades, restaurar lugares, não está falando de coisas físicas, materiais, né, no sentido de prédio, está falando de pessoas. Amém? Nós somos instrumentos de Deus para a restauração de pessoas. Amém, irmãs? Fala para o seu vizinho: nós somos instrumentos de Deus para a restauração de pessoas. E então quem recebe esta unção do restaurador tem uma graça de Deus de dizer para as pessoas diretamente: olha, Deus está mudando isso, e vai ser assim. A pessoa vê, a pessoa discerne, a pessoa tem a graça de remover e de estabelecer. Quando Deus chamou o profeta Jeremias, por exemplo, Deus disse para Jeremias assim: Jeremias, vou te dar uma unção de derrubar e uma unção de construir. E Jeremias, talvez no primeiro momento, não entendeu muito bem o que Deus estava falando. Mas Deus estava dizendo para Jeremias: aquilo que não está bem estabelecido, estruturado, toda ideia errada, todo engano, toda mentira, toda estrutura falsa nos lugares, nas cidades, nas pessoas, você vai chegar já destruindo. Porque você não vai edificar em nada falso. Mas ao mesmo tempo, Deus disse para Jeremias: eu te dou uma graça de construir. Você vai construir bases corretas, sólidas na vida das pessoas. Essa unção do restaurador tem isso. Você vai chegar a ser enviado, lançado na vida de pessoas, e você vai saber no seu espírito claramente O que é que funciona, o que é que não funciona, o que na vida dela tem bases corretas, o que tem base errado. Você vai ver claramente o que é preciso remover, você vai falar isso para as pessoas, precisa remover isso. Porque a pessoa vai dizer, olha, eu quero mudar de vida, eu quero ser abençoado. E você vai dizer, eu estou aqui para isso, mas olha, tem que remover isso, aquilo ali permanece, isso aqui a gente vai construir, porque não existia, e aquilo que existia nós temos que derrubar. Amém, queridos? Fala assim, a unção do restaurador recebe capacidade de edificação. Diga assim, a unção do restaurador estabelece bases corretas. Agora fala assim para o seu vizinho de novo, a unção do restaurador sabe por onde começar. Guarda isso. Essa unção te habilita a ter direção e sensibilidade. Você chega para uma pessoa, para uma família que está destruída, por exemplo, e tem tanto problema, tanto problema, tanto problema, que quem ouvir vai pensar assim, olha, eu não tenho, sei nem por onde começar. A unção do restaurador sabe por onde começar. Amém? Guarda isso, Deus tem me falado sobre essas coisas. Então, eu creio que hoje à noite Deus começa a ativar isso de uma forma nova e de uma forma especial sobre a nossa vida. Então guarda isso, a unção do restaurador sabe por onde começar. Exatamente, uma visão precisa. Mesmo que o quadro seja tão difícil, tão complexo, essa unção sabe por onde começar e sabe como dar andamento, sabe continuar, sabe como produzir toda a restauração, toda a transformação. É como a graça que Deus deu para Neemias. Ele tinha que reconstruir um muro, o muro de Jerusalém, que estava derrubado há muito tempo, as portas queimadas. Mas de repente, porque a unção de Deus veio sobre Neemias, ele sabia exatamente o que fazer, quando fazer, com quem fazer e onde fazer. Sem ter se preparado naturalmente, ou sem ter feito tantos planos, ou pesquisas, ou estudos, ou projetos, ele sabia o que fazer. E ele fez. E algo que parecia impossível foi restaurado em 52 dias. A unção do restaurador sabe como fazer. Sabe onde começar. Sabe como produzir essa transformação. Fala assim para o seu vizinho, restaurador recebe estratégias específicas. E por causa dessas estratégias específicas, muda todo o cenário. Então veja, Deus disse assim, eles, estes servos, estes que depois de salvos, que depois de libertos e que depois de curados, decidiram ser servos, decidiram ser instrumentos, decidiram servir, decidiram ser restauradores, se apresentaram para ser restauradores, ele diz, eles edificarão as ruínas. E ruínas que estavam em ruínas há muito tempo. Levantarão as desolações de outrora. Restaurarão as cidades assoladas. E desolações de muitas gerações. Porque tem estrago que está na vida das pessoas por gerações. Mas aí, quando chega um restaurador, a coisa começa a mudar, tudo começa a mudar, e tudo começa a mudar rapidamente. Rapidamente. Então, o que eu quero transmitir para a sua vida, seu coração hoje, é que você compreenda e deseje a unção do restaurador na sua vida. É uma graça de Deus, que vem sobre a tua vida, porque você tem decidido servir ao Senhor, e Deus vai fazer com que algumas pessoas, ou muitas pessoas, cruzem o seu caminho.
elas vão ser poderosamente transformadas por uma unção que está na sua vida. Por uma unção que está na sua vida. Eu não estou falando apenas de ter relacionamento com essas pessoas. Eu não estou falando apenas de ter amizade com essas pessoas. E nem estou falando de uma forma natural, de repente a pessoa está lá passando necessidades, então você vai e ajuda a pessoa de alguma maneira. Não. É além disso. É muito mais profundo do que isso. Essa graça para a restauração é porque você tem uma unção para mudar tudo. O reino de Deus chega na pessoa através de você. Através das suas palavras, através das suas direções. Mas é importante que, quando o Espírito te mostra isso, você assuma que você é um restaurador de Deus. Que você tem uma unção, ou a unção do restaurador. E você vai dizer para as pessoas, olha, você quer mudar tudo mesmo? Permita eu falar na sua vida. E se você receber o que eu falo, sua vida vai ser transformada e Deus, aquilo que estava tão desolado, tão arruinado durante tanto tempo, em muito, muito, muito pouco tempo vai mudar. E você vai ver pessoas sendo com a vida transformada diante dos seus olhos. Uma, duas, dez, vinte, trinta, cem, centenas. Amém? Você vai ver isso. Essa é a unção do restaurador. Uma graça para mudar, uma graça para edificar, uma graça para juntar tudo, uma graça para reparar, uma graça para construir, uma graça para estabelecer, uma graça para decretar. Você vai chegar na vida de pessoas e dizer, é isso, e está estabelecido. Junto com essa unção de restauração, claro, tem autoridade de Deus, tem sabedoria de Deus, tem provisão de Deus, tem governo de Deus. Então, essa unção do restaurador traz o reino de Deus para a vida das pessoas. Amém, queridos? Quantos querem a unção do restaurador aqui? Aleluia. Vai desejando muito. Vai desejando muito. A segunda que eu quero compartilhar, e eu vou tentar compartilhar rápido para depois a gente ter um tempo orando aqui, amém? Eu creio que Deus vai ativar isso no nosso espírito. A segunda unção para os servos, e é importante você fazer um check-up, fazer uma autoanálise, aí se você realmente tem a vida e o coração de servo, porque isso aqui é para os servos. A segunda unção é a graça diante do estranho. Fala para o seu vizinho, graça diante do estranho. Aí alguém está pensando, meu Deus, o que, que é isso? O que, que o pastor está inventando? Estou inventando nada, está aqui na palavra e é o que o Espírito está falando conosco. Amém? Graça diante do estranho. Verso 5 diz assim, haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Graça diante do estranho. Eu tenho entendido, ouvido no meu espírito uma palavra nesse sentido. Deus está dizendo, para aqueles que servem, eu vou dar graça diante de pessoas estranhas. Quando Deus falou isso na palavra, ele estava dizendo o seguinte, olha, eu vou enviar pessoas para tomar conta do negócio de vocês, para trabalhar para vocês, para abrirem portas para vocês, porque eu quero fazer isso. É exatamente
em linha com aquele texto de Eclesiastes, quando a Bíblia diz, o ímpio ajunta para o justo. Quantos já ouviram esse texto? Alguns já ouviram, né? Depois você procura na sua Bíblia. Mas a Bíblia diz que o ímpio ajunta para o justo. Amém? Fala para o seu vizinho, o ímpio ajunta para o justo. Aí assim, o justo falar, para quê? Né? Para mim ficar com um monte de coisa e o ímpio não ficar com nada? Não. Para você mostrar que Deus é Deus e faz diferença, e para você não se embaraçar com absolutamente nada e poder servir a Deus livremente. Amém? Então, o que Deus tem me falado com essa segunda unção é que Ele vai levantar pessoas estranhas, guarda isso no teu coração, que vão dar a você grande lucro. Parece uma coisa doida, né? Pessoas estranhas. Eu fiquei pensando, falei, Deus, você tem certeza? Eu vou fazer isso. Eu vou levantar pessoas estranhas que vão dar grande lucro. Nada fora das leis, não, hein? Vê lá, hein? Mas Deus está dizendo o seguinte, eu vou enviar pessoas que vão trabalhar com você, por você, que vão abrir portas, que vão ser um canal de bênção para a sua vida, você não vai nem entender. E essas pessoas têm o trabalho, mas você tem a graça diante do Altíssimo. Amém? Fala para o seu vizinho, as pessoas têm o trabalho, mas você tem a graça diante de Deus. Então é uma unção na sua vida que atrai pessoas para andar junto com você. Especialmente nessa área, para trabalharem. Quando Deus diz aqui, olha, estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos. É estranho essa palavra para Israel, porque cada um cuidava do seu próprio rebanho. Deus falou, não, eu vou trazer outras pessoas, eles vão cuidar do seu rebanho, eu vou trazer outras pessoas, vão cuidar da sua vinha, eu vou trazer outras pessoas, elas vão lavrar para vocês, eu vou trazer outras pessoas. Estranhos. Então, graça com estranhos. Eu tenho uma convicção, irmãos, que muitas oportunidades de negócios estão acontecendo no reino do Espírito. Deus está liberando isso. Fica atento no seu espírito. Fica atento, que Deus vai abrir portas e, de repente, pessoas vão cuidar, isso vai crescer, você nem vai entender como. É mais ou menos como José diante de Faraó. José passou por todo um processo, porque ele tinha um plano de Deus na vida dele. E de repente ele vai parar lá no Egito, e ele recebe uma graça diante de Faraó. Ele tinha graça diante de Deus. E Faraó disse, olha, cuida das coisas, deu autoridade para José. E José começou a delegar, todo mundo no Egito trabalhava para José. Todo mundo no Egito. Era uma graça específica de Deus para um propósito específico. Então, essas pessoas estranhas e estrangeiros são pessoas que não teriam motivo aparente para se ligar com você. Não é? Mas elas vão se ligar. Elas vão dizer, olha, vamos fazer isso junto? Olha, eu quero trabalhar para você. Ou eu quero trabalhar com você. Ou, de alguma forma, elas vão ser impelidas por Deus, porque tem uma graça na sua vida, e na medida que elas se conectam a você, são pessoas que vão ser abençoadas. São pessoas que vão prosperar. Não estou falando aqui de pessoas que vão ser usadas por você, ou pessoas que vão ser seus escravos, nada disso. Ao contrário, pessoas que vão prosperar, porque estão conectadas com você. Nem elas entendem, e provavelmente nem você vai entender. Mas essa é a unção que eu estou chamando de graça para com
os estranhos. As pessoas vão prosperar porque em volta da sua vida, por causa da sua firme decisão de servir a Deus, de viver para Deus, de viver despreocupado com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo, em volta de tudo isso há um plano de Deus, há um propósito de Deus, há uma ação de Deus, há uma ação dos céus. Então você vai ter coisas como se não tivesse. Alguém, por exemplo, que se envolve numa empresa hoje em dia, é normal, é natural que a pessoa envolva-se 200%, não é assim que tem empresa? 300%? Se envolve o tempo, a vida, o planejamento e tal, e acaba sendo até um estilo de vida para que a coisa vá, para que a coisa funcione, são tantas coisas. Deus está dizendo, eu vou fazer algo muito melhor. Você vai ter, e vai ser como se não tivesse, e as pessoas nem vão entender por que é que prospera. Afinal de contas, você nem está tão envolvido assim, você nem pensa tanto assim, você nem planeja tanto assim, você nem se doa tanto assim, você nem envolve sua vida, seu coração, seu sangue, seu tempo, tanto assim. É como se você não tivesse. Mas a mão de Deus está nisso. Para te abençoar. Para te levar a um destino que Ele tem para a sua vida. Então, atente a isso. Estranhos e estrangeiros. Pessoas que nem teriam motivo. Provavelmente alguns que ainda nem te conhecem, mas vão te conhecer. E vão achar, você vai achar graça diante dessas pessoas. Porque a mão de Deus, a ação de Deus está no meio desse contexto. E as pessoas vão dizer, tem que ser com você. Porque você tem graça diante do Altíssimo. E a coisa vai dar certo. Vai funcionar. Vai crescer. Vai prosperar. Tudo isso por quê? Só para te prosperar? Não, porque você tem um chamado mais alto. Amém? Fala para o seu vizinho, isso acontece porque você tem um chamado mais alto. Fala para ele, então, unção do restaurador. A graça com os estranhos. Terceira unção. Eu tenho chamado de unção que revela o sacerdócio. Unção que expõe o sacerdócio. Unção que expõe aquilo que você é em Deus. O versículo 6 dessa profecia nos diz assim, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Então Deus está dizendo o seguinte, que vai ter um determinado momento, não é que Deus vai revelar a você quem você é nele, o seu sacerdócio, não, não é isso. E nem que você mesmo vá conhecer também não é isso, porque provavelmente você já sabe. Mas Deus está dizendo que vão acontecer algumas coisas, alguns milagres, algumas coisas sobrenaturais que vão impactar tanto as pessoas ao seu redor que as pessoas da sua família, os seus conhecidos, as pessoas que de alguma forma têm contato com você, cristãos ou não cristãos, pessoas do trabalho, pessoas do seu relacionamento, vão te olhar de uma forma diferente. Essa unção que Deus está liberando vai revelar, vai expor quem você é em Deus. Vai expor o seu sacerdócio. Por isso que eu estou chamando de unção que revela o sacerdócio. Então, sacerdócio e o ministério vão receber reconhecimento das pessoas que te cercam. Porque coisas sobrenaturais vão acontecer e vão impactar o coração de muita gente. De muita gente. Quando Jesus inicia o ministério dele, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. O primeiro milagre aconteceu lá em Caná, da Galileia, naquele casamento, quando ele transformou água em vinho. Jesus nem queria. Ele disse assim para Maria, quando ela falou, olha, faz alguma coisa. Ele falou, olha, não é chegada a minha hora, tal. Ele estava ali, Jesus estava andando com Deus num momento de espera. Mas, de repente, acontece um milagre. Transformação de água em vinho. E aí a Bíblia diz que houve uma glória que foi manifesta. Dali para frente, Jesus começou a impactar e ser conhecido o que Deus estava fazendo através dele, porque as pessoas vinham e ouviam e ficavam sabendo dos sinais que ele operava, e muita gente começou a ter temor no coração a respeito de Jesus. Nesse caminho de Jesus, essa unção que revela o sacerdócio também é assim. Eu sei que, provavelmente, na sua vida, meu irmão, minha irmã, muitas coisas sobrenaturais já aconteceram. Provavelmente você orou por pessoas que foram curadas, pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas que receberam algum milagre de Deus através da sua vida, através da imposição de mãos, através de alguma palavra. Pessoas foram transformadas, talvez por uma palavra profética que Deus te deu. Mas o que eu estou dizendo é que Deus está liberando uma unção que vai multiplicar isso de uma forma muito maior. A unção que revela o sacerdócio. Fala para o seu vizinho, até você vai ficar assustado se você é um servo de Deus. E se você é um daqueles servos que gosta de se esconder demais, né? Agente secreto de Jesus, não vai ter como esconder. Você está lá no seu escritório e aparece alguém e você pergunta, você veio conversar sobre algum negócio, o pessoal não, vim receber oração. Você falou, o que foi? Como é que é isso? Tal. Não, eu soube o que aconteceu. Aí você fica assustado, você e a pessoa também. Ela fala, eu soube o que aconteceu e eu estou aqui porque eu preciso de algo de Deus. Amém? Uma unção que revela o sacerdócio. As pessoas te conheciam de um jeito, mesmo cristão, vão te conhecer de outro jeito. A sua família te conhecia de um jeito, ela vai te conhecer de outro jeito. Porque uma unção que revela o sacerdócio, especialmente dentro da família. Seus amigos do passado vão falar de você de uma forma diferente. Por quê? Porque vai começar a vir à tona de uma forma plena o que você nasceu para ser. Você e eu, nós nascemos para sermos pessoas de Deus, ministros de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Amém? Fala para o seu irmão aí, vai vir à tona o que você nasceu para ser. Aleluia. Talvez até esse momento, essa estação, as pessoas te conheciam desse jeito. Ou por alguma característica, né? Talvez pela sua profissão, talvez por parentesco, ou por alguma habilidade sua. Mas daqui para frente vão te conhecer como homem de Deus, como mulher de Deus. Então guarda isso, essa terceira unção. Uma unção que revela o sacerdócio. Isso é poderoso. Porque eu sinto que várias pessoas, não vou dizer aqui quantas, mas muita gente em nosso meio está nesse ponto. Vai começar a ter uma explosão de graça, de unção, de milagres, e as pessoas vão te conhecer de outra maneira. Gente que olhar para você e vai dizer assim, eu não tinha ideia de quem você era diante de Deus, mas agora eu sei. Agora eu sei quem você é diante de Deus. E quando as pessoas no nível aqui, terreno, começam a reconhecer, é porque os céus já estão reconhecendo. Amém? Guarda isso. Os céus já estão reconhecendo. As pessoas vão reconhecer. Por quê? Porque há uma unção que vai expor isso. Unção que traz milagres, que traz sinais, que traz coisas sobrenaturais, vai expor quem você é em Deus. E não é uma exposição para dizer, ah, olha o que eu sou em Deus, nada disso. Mas é uma exposição necessária. Necessária. Porque para que as pessoas possam acessar o que você tem no seu espírito, e você tem coisas no seu espírito para abençoar essas pessoas, mas para que as pessoas possam acessar o que você tem no seu espírito, elas precisam te receber no espírito. Amém? Fala para o seu irmão aí, só para ele não esquecer. Eu sei que é chato, mas fala assim mesmo. Fala, olha, para as pessoas acessarem o que você tem aí dentro, no seu depósito, elas precisam te conhecer no espírito. Se elas te conhecerem apenas de forma natural, quem você é, o que você faz no seu trabalho, sua personalidade, elas não vão te receber espiritualmente e não vão receber o depósito que você tem. Então vem uma unção sobre a tua vida e aquilo que você tem no seu espírito vai pular para cima delas e vai se manifestar. E vai ser exposto. E elas vão ser impactadas. E elas vão te receber de forma diferente. Não de uma forma natural, mas elas vão conhecer você de uma forma espiritual. E elas vão ser beneficiadas com o depósito que o Espírito Santo de Deus tem colocado em você. Amém? Recebe isso em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Então é uma unção que revela o sacerdócio. Até você vai ficar impressionado. Em nome de Jesus. Porque você vai saber para que Deus tem te preparado esse tempo, esses anos. Como Ele tem moldado, forjado a sua vida. E existem momentos diferentes na nossa jornada com Deus. Existem momentos de preparo, de treinamento, mas existem momentos também de ativação. Isso que eu estou falando aqui hoje, nessa noite, é a respeito de ativação. Quando Deus tem nos preparado e Ele ativa a nossa vida, e Ele, então, libera a nossa vida e algumas coisas começam a acontecer. A quarta unção que eu quero que você guarde no seu espírito, para que o Espírito Santo te confirme isso, eu chamei aqui de a bênção da dupla honra. Fala para você mesmo, a bênção da dupla honra. Versículo 7, nós lemos o seguinte: em lugar da vossa vergonha, haveis de ter dupla honra, e em lugar de opróbrio, exultareis na vossa porção. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Deixa eu tentar compartilhar com você o que o Senhor tem compartilhado comigo. Há um povo na terra que Deus decidiu honrar. Amém? Tem um povo na terra que Deus decidiu honrar para mostrar para o mundo que vale a pena servir o Senhor. Isso tem tudo a ver com essa palavra profética de Isaías para a igreja. Então, essa bênção da dupla honra contraria qualquer entendimento, qualquer lógica e qualquer expectativa humana. Essa bênção da dupla honra não tem nada a ver com mérito. Deus está honrando porque eu mereço. Não tem a ver com mérito. Embora essa bênção da dupla honra é para quem está no contexto de servo. Mas tem a ver com uma firme decisão de Deus de levantar a igreja composta por pessoas, como luzeiros para o mundo. Tem a ver com isso. Porque para um mundo quebrado, para um mundo confuso, para um mundo sem direção,
para um mundo que não sabe de onde vem, para onde vai, para um mundo em escuridão e em caos, Deus vai levantar muita gente como luz. Para quem as pessoas podem olhar e você vai ter o que dizer. Com propriedade. Com propriedade. Amém? Então Deus tem decidido honrar um povo. E essa dupla honra, o que, que significa isso? Tem um monte de coisa envolvida nisso. Recursos, reconhecimento, tem sabedoria, governo, capacidade. É uma virada completa. Isso dá um nó na cabeça da pessoa racional, por exemplo. Porque é a sua vida sendo transformada numa expressão de espanto, porque vai dar tudo tão certo. Coisas sobrenaturais começam a acontecer. E quem está em volta de você vai ficar olhando e perguntando, como pode? Como é possível? As pessoas vão ficar dizendo, eu não consigo entender. O que é isso? Expressão de espanto. Fala para o seu vizinho assim, é a sua vida transformada em maná de Deus. Lá no passado, quando Israel estava no deserto, Deus falou, vou mandar o maná do céu. Conhece a história do maná? Quantos conhecem? Oh, aleluia. Mais feliz agora. Ah, fiquei preocupado. Duas mãos assim. Então lá no passado tem a história do maná. E o povo de Israel estava no deserto e Deus enviou o pão do céu. E eles comeram. Essa palavra maná, na verdade, é uma expressão de espanto. Significa, o que é isso? Porque quando eles viram aquela coisa caindo do céu, eles se espantaram, ficaram perplexos e perguntaram, o que é isso? E essa expressão, maná, significa, o que é isso? Uma expressão de espanto. Quando Jesus Cristo veio, está no Evangelho de João, Novo Testamento, Jesus disse para as pessoas, o verdadeiro maná sou eu. Porque as pessoas olhavam para Jesus e perguntavam, o que é isso? O que é esse que tem autoridade, que tem direção, que diz que é filho de Deus e que as coisas acontecem de forma sobrenatural? O que é isso? Jesus se tornou pão para as pessoas. Ele falou, eu sou o verdadeiro pão. Fala para o seu vizinho, nós somos o corpo de Cristo. Alimento para as nações. Então, Deus decide honrar pessoas, levantar pessoas, de alguma forma, de uma forma sobrenatural, e muita gente vai se aproximar de você, porque não apenas na teoria, mas de uma maneira prática, as pessoas vão enxergar a sua vida como solução. Elas vão olhar para si mesmas, vão dizer, olha, não tem solução para a vida, mas aquela pessoa ali tem. Aquele homem ali tem, aquela mulher ali tem. Eu sei que ele sabe alguma coisa diferente, ou que ele tem alguma coisa diferente, porque a vida dele é diferente, e porque a vida dele ou dela dá certo. Amém? Então, é a sua vida sendo transformada numa expressão de espanto para Deus atrair pessoas até você. E você vai ter muito o que dizer para essas pessoas. Então está chegando esse tempo na vida de muita gente aqui, em nome de Jesus. Uma unção de dupla honra. Em outras palavras, é Deus pegando alguém do monturo, ou de um lugar difícil, e colocando essa pessoa entre os príncipes. Tem um texto na Bíblia, muito interessante, em 1 Samuel, no capítulo 2, quando Ana não podia ter filhos, e depois que ela clamou ao Senhor, Deus deu Samuel. E então ela se alegra e profeticamente Ana escreve um cântico ao Senhor. E nesse cântico ela diz assim, que Deus levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer sentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Ana estava dizendo, em outras palavras, Deus é um Deus que faz o que quer, com quem quer, quando quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. E de vez em quando Deus pega um pequenino e o coloca entre os príncipes. Quero dizer para você, querido, talvez soe bem estranho isso que eu estou falando hoje à noite aqui para você, mas é isso que Deus está fazendo nesse tempo com muita gente. Amém? Uma unção de dupla honra. Principalmente para você que tem aprendido o caminho da honra. Fique atento a essa palavra. Porque Deus também diz na palavra que Ele vai honrar aqueles que o honram. Pergunte ao seu vizinho, você tem aprendido o caminho da honra? Tem praticado? Fala, então saiba que Deus vai honrar aqueles que têm honrado o Senhor. Se tem honrado, se prepare. Tem dupla honra esperando por você. Amém? Então, esta quarta unção, eu tenho chamado de a bênção da dupla honra. Algumas coisas sobrenaturais, incomuns, e que vão deixar muita gente perplexa na área de honra, estão acontecendo. Não estou falando de coisas um pouquinho a mais, estou falando de coisas que nem tem como explicar. Amém? Fala para o seu vizinho, graça e honra de uma forma tão sobrenatural, tão abundante, que nem tem como explicar, meu irmão. Só dá para receber. Amém? Deixa eu falar sobre a quinta unção. A quinta unção, eu tenho chamado de a bênção da descendência. A bênção da descendência. O versículo 9 desse texto que nós lemos diz assim, a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem, os conhecerão, os reconhecerão como descendência bendita do Senhor. O que significa isso? Deus estava dizendo, eu vou pegar um povo e fazer com eles coisas incomuns, né? Eu vou torná-los restauradores, eles vão ter graça diante dos estranhos, eles vão ser reconhecidos como sacerdotes, eles vão ter dupla honra e eles vão ter uma descendência. Ou seja, tudo que você recebe não para em você, mas é transferido para outras pessoas. É como se você recebesse um grande pacote de Deus e as pessoas olhassem e falassem, puxa, que maravilhoso, você foi tão tocado, tão abençoado, tão transformado, mas foi você. E você diz, não, isso tudo é para transferir para outros também. Os que andarem com você e forem gerados por você e saírem de você vão ter a mesma coisa, a mesma graça, a mesma unção, os mesmos resultados. Você fica feliz por isso? Fala para o seu vizinho, não para em você, você vai transferir. Aqueles que você gera vão estar sob a mesma bênção e quem vai reconhecer isso não é você, são as outras pessoas. Porque esse texto diz aqui, os seus descendentes vão ser reconhecidos no meio dos povos como uma descendência abençoada. Você terá uma descendência abençoada. A mesma bênção. Por isso, fala assim para o seu vizinho, fique bem atento.
com quem você está conectado. Fala de novo para o seu vizinho. Fala, fique atento com quem você está conectado. Amém? Porque tem uma descendência abençoada, bendita. Então, as pessoas vão reconhecer isso, vai transferir para os filhos. E quando a gente transfere para a descendência, no reino do Espírito, significa vida aprovada. Fala assim para o seu vizinho, espiritualmente, quem tem descendência, significa que foi aprovado diante de Deus. Fala, porque as coisas de Deus não são para uma geração. Nós somos apenas parte de um grande plano de Deus. E a história de Deus está passando por nós, passando por nossa vida. E é nossa obrigação viver a história de Deus e transmitir a história de Deus. Se nós vivemos a história, mas não transmitimos, nós não fomos aprovados. E se nós não vivemos a história, também não fomos aprovados. Mas quando nós geramos uma descendência, então no reino do Espírito, significa vida aprovada. Você entende isso? Você vai ver descendentes. Aquilo que você experimenta e tem experimentado e vai experimentar em Deus, você vai gerar pessoas. Gente que não era nem convertido antes, recebeu a palavra, está recebendo edificação, está sendo tocado, discipulado, mas não vão ser apenas outros crentes. Porque uma coisa é você pregar o evangelho para alguém e essa pessoa recebe a Jesus e amém, ela está em Deus e ela vai seguir a vida dela. Glória a Deus, está salva. Louvado seja o nome do Senhor. Mas outra coisa é gerar uma descendência. É você saber exatamente que a carga que está sobre você, de graça, de bênção, de habilidade, de muitas outras coisas, foi transferida. O entendimento, a revelação, a mesma unção. E como é que a gente percebe que está sendo transferido? Porque as pessoas estão carregando aquilo que nós carregamos. Nós transferimos e outras pessoas também estão carregando. Elas estão tendo as mesmas experiências, o mesmo entendimento. Elas estão recebendo as mesmas coisas e elas vão além. E elas têm a responsabilidade de transmitir para outros. Então, como a Bíblia diz que a glória dos pais é ver os filhos dos filhos, quando alguém no reino do Espírito tem uma descendência, significa que essa pessoa, em termos de propósito, tem sido aprovada diante de Deus. Porque a história de Deus chegou na vida dessa pessoa, mas a história de Deus não para ali, a história de Deus continua. Ela cumpriu aquilo que Jesus mandou nós cumprirmos. Ela fez discípulos, ela transferiu para outros, ela fez aquilo que Paulo fez com Timóteo, por exemplo. Ele disse: Timóteo, o que você viu e ouviu de mim diante de muitas testemunhas, agora procure homens fiéis e idôneos que também possam transmitir a outros. Faça o que eu fiz com você com outros, e assim o reino, a história de Deus vai ser desenrolada e o propósito de Deus vai ser cumprido plenamente. Então, quando alguém, não estou falando fisicamente, estou falando espiritualmente, quando alguém gera uma descendência, essa descendência significa vida aprovada diante de Deus. Quantos querem ser aprovados diante do Senhor? Aleluia. Aprovado significa que você vive as coisas de Deus em sua própria vida, mas você transfere para outros. Você transfere para outros. Essa transferência tem um galardão eterno. Tem um galardão eterno. Então, aquilo que você recebe, você vai gerar uma descendência abençoada e bendita. E isso vai ser uma crescente, uma grande onda de multiplicação de pessoas até a volta de Jesus. Você vai deixar um legado. Você vai transferir o que Deus tem te dado. Amém, queridos? Então guarda estas coisas, Recebe no seu espírito, sela isso no teu coração, essa unção do restaurador. A unção ou a graça diante do estranho. Deus está trazendo isso para nós. A unção que revela o sacerdócio. A bênção da dupla honra e a bênção de uma descendência. São cinco coisas que Deus tem falado do meu espírito esses dias. E eu sinto que Deus, pelo Espírito Santo, está assim, liberando, ativando isso sobre nós. Provavelmente, a gente tem experimentado já algumas gotas desta unção. Para você, isso vai crescer, isso vai expandir, isso vai explodir, isso vai multiplicar. E eu sinto que é isso que Deus está fazendo nesse momento, nesse tempo. Amém? Quantos querem isso na sua vida? Você quer isso? Vamos ficar em pé, então. Nós vamos orar aqui um tempo. Nós vamos orar para que o Espírito de Deus nos toque, nos chacoalhe, abra os olhos do nosso entendimento. Novamente, eu quero lembrar você que estas coisas, estas cinco unções, são para aqueles que estão dizendo para Deus: Deus, eis-me aqui. Eu quero servir com a minha vida. Porque, como eu disse no início dessa palavra, chega um tempo da nossa vida que tem divisores de águas. A gente decide, é uma decisão não externa, mas interna, fundamentalmente interna. Vai ter repercussões externas, mas a gente tem que decidir dentro do coração. Vou viver para mim mesmo ou eu vou viver para a glória de Deus? Se eu decido viver para a glória de Deus, o próprio Deus vai estabelecer os meus caminhos, eu não preciso nem me preocupar. Estabelece a minha vida familiar, profissional e tudo que eu tenho que me envolver, Deus vai fazendo um caminho. Mesmo que não exista, Ele faz, porque eu decidi viver para a glória dEle. Mas se lá no fundo eu decido viver para mim mesmo, eu vou viver sempre lutando, sempre buscando coisas que eu quero alcançar. E provavelmente eu vou viver sempre dizendo que eu não tenho tempo para Deus, ou que as circunstâncias não foram favoráveis, ou então que um dia vai acontecer mudanças e aí eu vou poder finalmente servir a Deus. Mas isso tudo não cola, porque lá atrás eu, na verdade, não fiz uma decisão de viver para a glória de Deus. Alguém pode pensar assim: mas viver para a glória de Deus significa que eu então tenho que parar tudo que eu estou fazendo e viver para a glória dEle? Não, significa que a gente tem que decidir viver para a glória dEle e deixar que Ele conduza a nossa vida do jeito que Ele quer. Amém? Não precisamos nem fazer, nem deixar de fazer nada. Precisamos apenas dizer: Senhor, eu fiz uma decisão na minha vida de viver para a Tua glória, então conduz a minha vida, conduz o meu caminho dentro do Teu caminho, a minha estrada na Tua estrada, o meu contexto dentro do Teu contexto, a minha história na Tua história, e faz um caminho para mim, Deus. Eu quero viver como servo. Jesus, quando veio, Ele falou: filho do homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E quando Jesus falou isso, Ele estava dando um padrão para a gente. Os que decidem servir, os que decidiram e decidem no fundo do coração viver assim para a glória de Deus, são estas pessoas, eu tenho essa convicção, que vão experimentar estas unções na sua plenitude. Se eu posso dizer assim, não tem projeto de vida melhor do que esse. Pergunta aí para o seu vizinho: já pensou andar por aí com a unção do restaurador? Fala: meu irmão, consertar um carro é uma coisa, consertar um móvel é outra coisa, consertar um contrato é uma outra coisa, mas restaurar uma vida que tem repercussão eterna é... não tem preço. Isso é um projeto de vida maravilhoso. E não é uma vida estranha.
não é uma vida mística. É uma vida aparentemente comum, que vive, trabalha, paga as contas como todo mundo, mas que carrega algo poderoso, precioso, e onde chega, o ambiente se transforma. Onde chega, o ambiente muda. Onde chega, a maldição vai embora. Onde chega, as coisas são estabelecidas. Onde chega, a restauração chega. Eles serão. Essa palavra, desde quando Isaías profetizou pelo Espírito Santo de Deus, e depois quando Jesus veio e assumiu essa palavra está liberada sobre a igreja para um tempo e para uma geração que vai dizer, isso é para mim. Então, consulta o seu espírito, se não é o caso de você dizer nessa noite, isso é para mim. Essa unção do restaurador tem a ver com a minha vida, com o meu propósito, com o meu destino. Tem a ver com a razão pela qual eu nasci. Eu nasci para isso. Já pensou andar por aí com uma graça diante dos estranhos? Pensa um pouco sobre isso. Em outras palavras, sabe o que significa isso? Não se preocupar com nada. E as pessoas falam, como as coisas dão certo e tão certo para você? Você vai falar, isso aí é graça diante dos estranhos. E alguém vai dizer, isso é muito estranho para mim. Você fala, mas é assim. O reino de Deus tem os seus caminhos. Eu tenho uma graça na minha vida. Muita gente tem habilidade. Outros têm força. Outros têm trabalho, empenho. Você tem graça diante do Altíssimo. Aleluia. Já pensou andar por aí com uma unção na sua vida que fala por si? É a unção que revela o teu sacerdócio. Você não vai precisar falar nada, quem você é, não precisa fazer propaganda de nada, não precisa usar palavras, preocupar em usar palavras certas. A unção vai na sua frente demonstrando quem você é. Essa é a unção que expõe o seu sacerdócio. Pergunta pro seu irmão aí, o que é dupla honra, hein? Como é que é isso? Já pensou como é que deve ser isso, esse negócio? Fala para ele assim, é muita coisa boa, dobrada. Nessa unção da dupla honra, uma das coisas que eu gosto, está escrito ali, eu pontuei isso. A Bíblia fala assim, na sua terra, quer dizer, no contexto, no ambiente, no lugar que Deus te dá, você vai ter dobrado, mas ele diz assim, terão alegria constante. Uma alegria na presença de Deus, e gratidão, e gratidão, e gratidão, e gratidão, e gratidão, e alegria, e alegria, e alegria, e alegria, e alegria na presença de Deus. Andar com essa graça, com uma unção, uma porção dobrada, é andar dizendo assim para as pessoas, eu só consigo agradecer a Deus. Para muita gente aqui, daqui a um tempo, quando perguntarem como você vai dizer, e você vai lembrar disso, você vai dizer assim, eu só consigo agradecer. Eu não tenho outra coisa a fazer a não ser me alegrar e agradecer
e agradecer e me alegrar na presença de Deus, e agradecer e me alegrar de novo, porque Deus tem preparado um povo assim. Agora, melhor de tudo é você olhar para o rastro da sua vida. É você olhar para um ano atrás, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e você começar a ver pessoas na sua trajetória, no seu caminho. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 pessoas, 1200. Alguém disse amém? E você olhar para essas pessoas e perceber assim, elas têm a mesma coisa. Elas têm a mesma graça. Elas, mesmo legado, a mesma unção, a mesma bênção, mesma palavra, mesma revelação, o mesmo entendimento, as mesmas unções estão ativadas na vida destas pessoas. E elas estão alcançando outras. Irmão, o plano de Deus para a nossa vida é maravilhoso. É maravilhoso. Por isso que ele diz assim, eu bem é que sei os planos que eu estou projetando para vocês. Plano de paz para dar para vocês um futuro e uma esperança. É muito além do que a gente pode descrever com algumas palavras. Mas no Espírito a gente pode entender todas essas coisas. Eu quero te encorajar nessa noite a reafirmar sua posição de viver para servir a Deus. E quero te encorajar a capturar essas coisas com o teu espírito. Capture isso no teu espírito. Senhor, como é que a gente faz isso? Pela fé. Capturar no espírito é quando você diz lá no seu coração, isso é meu. Não sei se essa palavra tem algum outro dono, mas só sei que ela é minha. Isso é para mim, já peguei. Não chega perto não, que é minha, não compartilho com ninguém. Estou dizendo, você entende o sentido disso? Já peguei para mim. Não importa os outros, é minha. Isso é a minha história, minha vida. Eu recebo. E quando você recebe, assim seja. Vai ser assim na sua vida. Amém? Feche os teus olhos. Começa a adorar a Deus. Começa a adorar a Deus. Começa a adorar a Deus com o teu coração. Apresente a sua vida diante dele. E começa a dizer, Senhor, eu estou aqui porque isso tudo é para mim. Teu reino, tua palavra, a tua vida, as tuas promessas, as 5 unções para os servos, para uma geração de servos. Isso é meu. Sabe, esse é um momento solene, esse momento agora. Momento que o Espírito Santo está olhando para a tua vida, para o teu coração, para a tua decisão, para o teu anseio, para a tua fome, para a tua sede, para a tua convicção diante de Deus. Então não se distraia com nada. É você e Deus dizendo, venha Senhor a mim, teu reino. Oh! Oh! Oh Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem sobre nós, vem o teu reino sobre nós, Senhor, vem o teu reino sobre nós, Senhor, vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino sobre nós. Vem o teu reino sobre nós, vem o teu reino sobre nós, vem o teu reino sobre nós, Senhor. Oh, vem o teu reino, Senhor, vem o teu reino, Senhor. Nós queremos, ó Deus,
ser a palavra viva neste tempo, nesta geração, para a glória do teu nome. Cumpre em nós o teu querer, cumpre em nós a tua palavra, Senhor, cumpre em nós. Espírito Santo, sela em nosso coração, sela em nossa vida e ativa esta unção sobre a tua igreja, sobre aqueles que têm o coração de servo, sobre aqueles que têm feito a decisão de viver para a glória do teu nome. Oh, Espírito de Deus, oh, vem Espírito, sopra Espírito, abre os nossos olhos, toca a nossa vida, desperta a nossa vida, Espírito Santo, e ativa a tua unção em nós. Oh, ativa a tua unção. Você que quer a unção do restaurador, levanta sua mão no teu lugar. Você quer essa unção do restaurador, levanta sua mão no seu lugar. Levanta sua mão diante do Senhor. Espírito Santo, nesta hora, ministra sobre cada um esta unção de restauração. Senhor, eu sei que esta unção é poderosa. Esta unção que quebra o jugo, esta unção que traz transformação, esta unção que muda os ambientes, esta unção que remove imediatamente tudo o que precisa ser removido, estabelece o que precisa ser estabelecido, edifica, repara, constrói e traz um novo cenário. Esta unção que constrói as bases de Deus na vida, nos corações, nas famílias, nos lugares. Em Espírito, ativa. Em nome de Jesus, recebe sobre a tua vida a unção do restaurador. A unção do restaurador. A unção do restaurador. Portas vão se abrir para você. Pessoas, lugares. E esta unção vai se manifestar de uma maneira poderosa. De uma forma poderosa, você vai ver a transformação de Deus. Em pouco tempo, vidas, famílias, lugares vão ser transformados.